Senhora Presidenta, senadora Vanessa Graziottin, que nos traz, inclusive, boas notícias da reunião mais conhecida como a reunião do clima, tá? O que nos aponta efetivamente de um bom clima na reunião, na perspectiva de reorganizar as ações no mundo, no que diz respeito à prevenção, ações de defesa civil e a própria preparação das nossas áreas para o plantio e, principalmente, levando em consideração, senadora Vanessa, o aspecto de termos aqui aprovado o novo Código Florestal. Então, portanto, vem a todos nós como uma verdadeira boa música aos ouvidos a própria decisão de países como os Estados Unidos e a China, que assumiram um compromisso na redução da emissão de gases, o que efetivamente se soma a toda essa luta e essa batalha mundial pela preservação, pelo meio ambiente, por melhores condições de vida em nosso planeta. E somando-se a esse debate, quero aqui chamar a atenção de dois aspectos importantes. O último aqui agora tratado pelo meu companheiro Nício Oliveira, e que a expectativa de todos nós é que nós não tenhamos nenhum recurso desta matéria, e me refiro à mobilidade urbana, ao plenário, permitindo assim a sanção dessa matéria e, consequentemente, já de imediato, a aplicação desse tema, principalmente no que diz respeito à questão da Copa do Mundo, já que nós teremos aí, em breve, 12 cidades que vão sediar a Copa, com necessidades de reestruturação da sua malha urbana, da sua estrutura de transporte urbano, da resposta a esse caos que hoje se apresenta em diversas cidades. Só para que a gente tenha uma ideia, no ano 2000, nós tínhamos algo em torno de 30 milhões de veículos circulando no Brasil. No ano 2000, o que significa agora, em 2011, é mais do que o dobro. São 65 milhões de veículos circulando pelas cidades brasileiras. Portanto, requer uma política firme de mobilidade, não só pautada no circular dos veículos, mas também uma política que se ajuste principalmente na oferta do transporte público. Majoritariamente, os moradores da cidade não usam os seus carros. A cidade de Salvador, por exemplo, tem 3 milhões de habitantes. Nós não temos um veículo para cada família, por exemplo, na cidade de Salvador. Algo em torno de 600 mil soteropolitanos circulam diariamente usando o sistema de transporte público. Então, portanto, a política de mobilidade, ela deve ser aplicada para o sistema de transporte. Se discute hoje, por exemplo, a ampliação do sistema de metrô ou os sistemas de transportes públicos utilizando-se ônibus, ou até os conhecidos BRTs, ônibus mais articulados, digamos assim, com uma capacidade de transporte muito maior. Mas, para transportar massa, há por todos nós uma compreensão que a utilização de trilhos é a adoção mais correta nessas cidades, por dois motivos. Primeiro, para você transportar em massa, você tem uma capacidade de ofertar um número maior de lugares no sistema urbano de transporte. E também para tirar veículos de circulação. O metrô pode ser utilizado com essas duas vertentes. Tirar veículos das ruas e a sua principal função, que é transportar um número maior de passageiros dentro desses chamados sistemas urbanos. Ou, hoje, como já nós temos em diversas práticas, o sistema metropolitano, que é o que nós estamos discutindo na cidade de Salvador, é o que se discute na cidade de Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Recife, que são cidades que se articulam com as cidades da região metropolitana e, portanto, necessitam, cada vez mais essas cidades, de uma estrutura de transporte que dê a resposta de forma metropolitana e não só mais urbana. Portanto, aprovar o plano de mobilidade, sancionar a lei, é cumprir, inclusive, dispositivos constitucionais que determinam a completa e imediata estruturação de um sistema de mobilidade que responda a essa necessidade das nossas cidades. Salvador, por exemplo, tem um metrô que se arrasta há 10 anos a sua obra. Já há uma expectativa de que para o ano esse metrô tenha a condição de estar circulando, mesmo no seu pequeno trecho de 6 quilômetros, já serviria para desafogar de forma, eu diria, intensa o tráfego e o fluxo de passageiros na região central da cidade até a estação do Acesso Norte. Mas, para isso, é necessário também que esse trecho de 6 quilômetros possa resolver um grave problema, que há um indicativo que isso acontecerá, que é a instalação de estações de passageiros num dos maiores percursos, percorrendo ali a Avenida Bonocô ou a Avenida Mário Leal. Portanto, é inaceitável que aquele trecho não tivesse uma estação de acesso para passageiros. E lembrando, inclusive, toda uma mobilização feita pelos moradores da região de Corte de Farias, da própria região de Brotas, no sentido contrário a essa área de Corte de Farias, ali mais ou menos na altura do Parque das Flores, ou num condomínio, para poder permitir, assim, uma utilização pelos moradores dessa avenida, desse instrumento. Porque senão os moradores viriam o metrô passar, inclusive de forma aérea, ou o que poderia ser como na forma como os moradores vêm dizendo, o metrô passaria voando e ninguém teria condição sequer de pongar ou de despongar desse metrô. Então, portanto, a adoção de um sistema sobre trilhos nas cidades, ele é uma adoção muito importante para dar sequência a essa política. Mas a política de mobilidade não pode ficar restrita a essa expansão, ainda que importante. Não podemos conceber mobilidade exclusivamente como sendo uma política para implantar sistemas metroferroviários nas nossas regiões metropolitanas. Nós precisamos resolver o problema do ir e vir, dotar as cidades de condições de deslocamento, por exemplo, da pessoa com deficiência. Salvador é uma cidade que eu costumo dizer que não tem passeio. Os grandes centros ou as áreas de grandes concentrações ou de grande deslocamento a pé, elas são áreas que não ofertam as boas condições para a mobilidade do soteropolitano. E eu estou me referindo à minha cidade. Não sei de que forma isso se processa em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre ou outras cidades, mas na cidade de Salvador há uma carência enorme de boas condições, de passeios adequados para a pessoa com deficiência e passeios de um modo geral. Posso dar como exemplo a área de circulação, que costumo chamar como o verdadeiro cotovelo da cidade, porque tudo acontece ali, é um ponto de cruzamento, é um ponto de interseção, ele é um ponto de aglomeração, ele é também uma espécie de central de transbordo, me refiro à região do Iguatemi, onde nós temos ali dois grandes shoppings, uma estação rodoviária, o centro financeiro e hoje o centro comercial. E é inaceitável, por exemplo, que da saída de um dos shoppings, do Shopping Iguatemi, para o Shopping Center Salvador, nós não tenhamos boas condições de deslocamento. As pessoas têm que disputar um espaço com veículos, arriscando a sua vida e ainda por cima tendo que submeter a poucos pontos de estrangulamento ali apontados como sendo os responsáveis até pela lógica do engarrafamento, mas são poucos pontos de estrangulamento, mas que congregam o maior volume de veículos da cidade. Ali é o ponto de saída, por exemplo, a Avenida Paralela, onde nós temos algo em torno de 200 mil veículos circulando por dia. Então, consequentemente, essa garganta termina sendo o local de maior risco para o pedestre. Portanto, não oferece nem condições de bom deslocamento, nem condições aceitáveis para um deslocamento. Era uma região, por exemplo, que poderia ter uma espécie de espaços de lazer ou espaços de circulação com condições agradáveis para que quem ali trabalha pudesse deslocar, por exemplo, no horário do almoço, no horário das 12 horas, sem ter que disputar com os veículos. No entanto, as pessoas que trabalham em diversos escritórios nessa região, eles terminam, ao invés de transitarem ali a pé, pegam os seus veículos para deslocamento que não chegam até um quilômetro, muito menos de um quilômetro. São 500 metros, 400 metros, e as pessoas preferem pegar os seus veículos e ainda irem arriscar a busca de espaço nos estacionamentos do shopping. Portanto, elas ajudam a ofender o trânsito naquele horário, mas por força da circunstância de não ter boa área de circulação.